Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre lacunas jurídicas. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz Tiago Gagliano. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Tiago. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Muito boa tarde, Jéssica, muito boa tarde também aos ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui no programa da Amapar, em especial tratando de um tema que pode eventualmente ter um nome meio difícil de compreensão para o leigo, mas é uma coisa muito presente no dia a dia aí dos juízes, dos operadores do direito de uma maneira geral, e que o seu estudo propicia uma diferença bem forte na prestação jurisdicional e, enfim, na forma de adequar o direito aos casos que são analisados pelos juízes e promotores e advogados.
Doutor Tiago, e para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que são lacunas jurídicas?
Olha, o que ocorre é o seguinte: a lei, ela não tem condições de definir exatamente tudo o que ocorre em sociedade. Há situações, há momentos em que a lei tem algum tipo de expressão um pouco mais vaga, uma expressão um pouco mais aberta, uma expressão que demanda algum tipo de complementação. Isso é o que é considerado um tipo de lacuna. Então, por exemplo, quando se fala assim em justa causa, o que é uma justa causa? Quando se fala em preço vil, o que é um preço vil? Quando se fala em função social da posse, função social da propriedade, interesse público, ou uma série de outras cláusulas mais abertas, previstas em lei, e que a lei não tem como deixar de prever, essas são situações que a doutrina nossa, ela compreende como situações que têm uma expressão mais aberta, portanto, lacunosa. Ela deve ser complementada pela interpretação e também integração do intérprete do direito. Há outras situações em que a lei simplesmente não define mesmo uma situação. E aí cabe, eventualmente, ao Poder Judiciário, porque tem que resolver um caso, não é questão do Poder Judiciário se arvorar em uma função legislativa ou executiva ou de outra natureza. Não, simplesmente porque o Poder Judiciário tem um caso a resolver, ele acaba tendo que lidar com essa ausência de regulação sobre um determinado assunto. E aí, então, ele acaba preenchendo um outro tipo de lacuna. Então, se for para conceituar bem, nós temos lacunas, o que são? São, de certa maneira, incompletudes da regulação da lei. Ou porque não existe mesmo a regulação, ou porque ela existe, porém, de uma maneira mais aberta, pouco tangível, de uma maneira mais vaga. E aí necessita ser complementada para que um caso possa ser analisado devidamente.
E, doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos reais para os nossos ouvintes para a gente compreender um pouquinho melhor o tema?
Claro. Por exemplo, na situação de falta de regulamentação, então o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgou há pouco tempo a questão da possibilidade, da viabilidade do aborto de feto anencéfalo. O aborto de feto anencéfalo não está previsto como uma causa para aborto no Código Penal, uma causa de aborto lícito no Código Penal. Ou seja, existe uma lacuna aí normativa. O que fazer nessa situação? É possível ou não é possível o aborto? Outra situação ainda nesse campo do aborto. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio de um precedente de uma das suas turmas, não do plenário, a questão da viabilidade do aborto genérico para qualquer hipótese até os 3 meses de gestação, o que é ainda bem controvertido, não foi apreciado pelo plenário, mas por uma das turmas, sim. Se essa tese vingar no plenário, mais uma vez, estará sendo integrado ao ordenamento jurídico, ou seja, estará sendo complementado em uma situação em que não há previsão. Entre outras situações, por exemplo, nós não temos uma lei que defina a possibilidade de greve para os servidores públicos.
Uhum.
O que o Supremo Tribunal Federal fez? Utilizou a legislação do setor privado para cobrir essa lacuna no âmbito do serviço público. Então, esse é um tipo de lacuna, uma lacuna em que inexiste uma regulamentação a respeito de um tema. E, como eu mencionei, nós temos outra que diz respeito à existência de uma regulamentação no tema, mas uma regulamentação muito ampla.
Sim.
Então, a menção à boa-fé na lei, a menção ao interesse público, a menção à função social, diversos tipos de cláusulas mais abertas que são utilizadas e não definem e nem têm como definir de fato o que são, elas demandam uma integração, demandam uma análise do juiz que considere tanto essa expressão que é utilizada pela lei, como também o caso concreto. Ou seja, uma não pode ser definida sem a outra.
Uhum.
Então, essas situações é que nós temos com relação a essa lacuna.
E, doutor Thiago, o senhor poderia falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre quais são as espécies de lacunas, como que a gente poderia classificar elas para ficar um pouquinho mais fácil até o entendimento desse assunto?
Uhum. A doutrina, quando se diz doutrina, significa, na verdade, o entendimento de quem escreve a respeito do tema.
Uhum.
E a doutrina, ela se divide um pouco, polemiza um pouco no que toca à classificação das lacunas. Então, de acordo com o autor que você utilize para estudar esse tema, você pode eventualmente ter classificações diversas, com nomes diversos, posicionamentos diversos. Em geral, assim, para tentar mencionar uma estimativa geral do que é utilizado, geralmente são apontadas esses dois tipos de lacuna, que são chamados a ausência de regulamentação, chamado geralmente de lacuna normativa, e a existência da regulamentação, porém de uma maneira genérica, mais aberta, chamada de lacuna axiológica. Mas, de novo, esses são alguns critérios e alguns nomes que são utilizados por certo setor da doutrina, porque existe uma divergência quanto a isso. Aliás, existe uma divergência, inclusive, muito acentuada nos nossos doutrinadores quanto à existência mesmo de lacunas. Por quê? Porque há quem sustente, é bem forte essa sustentação, no sentido de que o ordenamento jurídico ele é completo e, portanto, não poderia ter uma parte lacunosa nele. Quando se fala em lacuna, a primeira coisa que se vem à mente é que, de fato, existe uma parte, um segmento
faltando.
E não é bem o que acontece. Para esses autores, o ordenamento, ou seja, o conjunto de leis, normas que nós temos, ele é completo e tem que ser completo. Por quê? Porque onde o direito não ocupa espaço, sobra um espaço. E esse espaço pode ser ocupado por uma ação de força, uma ação de força de um contra o outro.
Uhum.
Ou seja, gerar uma espécie de um caos social.
Sim.
Então, quem sustenta dessa maneira compreende que o Estado tem que ocupar todo o ordenamento, todo o espaço do ordenamento jurídico. Portanto, não pode ter um espaço vago.
Uhum.
Isso é bem acentuado, essa polêmica é bem acentuada no campo doutrinário, de fato.
E, doutor Thiago, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes agora o que significa a gente falar em integração do direito.
O juiz, quando trabalha apreciando as leis e o caso concreto, ele tem que fazer uso de uma série de técnicas para poder chegar à solução de um determinado caso. Uma delas é a técnica da interpretação. Todos nós interpretamos o tempo inteiro. Quando a gente vê um anúncio na televisão, quando a gente lê um outdoor, quando a gente ouve o que a nossa esposa, nosso marido, nossa filha, nosso filho fala, a gente está interpretando o que ele está, o que o emissor está lançando para a gente. Muito bem, o juiz opera da mesma maneira com relação ao material que ele tem disponível para poder julgar.
Sim.
Então, por exemplo, leis, decisões de outros tribunais, que são chamados eventualmente precedentes, e outras situações. Só que o trabalho do juiz não se encerra simplesmente na interpretação. Pode ser que ele tenha que fazer uso de uma outra técnica, a chamada técnica da integração. E a técnica da integração significa que, ademais de interpretar, o juiz deverá colocar um pontinho a mais disso. Ou seja, verificar o que, que acontece naquela lei, naquele material que ele tem disponível, para que ele possa gerar uma solução aceitável no campo do direito. Então, ou a lei tem alguma coisa errada mesmo, e aí o juiz vai fazer uso de uma técnica de correção do que está na lei, ou ele vai tentar interpretar e, interpretando, integrar a lei, tornando mais concreta uma expressão muito abstrata da lei,
uhum.
ou ele vai fazer uso de diversas técnicas que possam fazer com que ele possa manejar um pouco desse material normativo também para que possa alcançar a solução mais adequada do caso. Isso é, em geral, elencado pela lei como uma forma não de interpretação, mas sim de integração do ordenamento jurídico. Quer dizer, ele não se limitaria a obter, a descobrir, a declarar o sentido da lei. Ele faria isso também, mas não apenas. Ele faria isso, mas a introdução de algum ponto, alguma correção ou algum elemento que justifique uma aplicação da lei de uma maneira mais razoável, mais adequada para aquele caso. Isso uhum. é o que se chama integração.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Tiago Gagliano. O magistrado traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema lacunas jurídicas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa. Por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho para a gente como que devem ser preenchidas essas lacunas. Explicar um pouco qual que é o trabalho prático dos magistrados nesse sentido.
Como eu mencionei anteriormente, o juiz não tem a opção simplesmente de não poder julgar aquele caso. Entender, por exemplo, como existia em outras épocas no direito, que não há uma regulamentação para aquele tema, portanto ele profere uma sentença que reconhece a ausência de regulamentação e diz que ele não pode fazer nada enquanto não exista a lei. Não existe essa possibilidade. Uhum. O juiz tem que resolver obrigatoriamente um determinado caso. E para resolver obrigatoriamente esse determinado caso, ele tem que simplesmente se utilizar de técnicas decisórias. E essas técnicas decisórias passam por diversas formas de analisar o direito. Então existe aí uma compreensão do que é uma lacuna ou da análise das leis, das normas, a partir da visão que o juiz tem do direito. Existe uma forma de atrelar uma coisa à outra. E, bom, os limites que o juiz pode utilizar para preencher essas lacunas e como ele vai fazer isso no dia a dia prático, isso está bem atrelado à concepção que o juiz tem de direito.
Uhum.
Então, imagine o seguinte, um juiz que tem uma concepção de direito, mas no sentido de que o Estado não deve se intrometer nas atividades de particulares, a
Sim.
não ser que exista aí uma violação à lei. Né? Então, um juiz que teria o que a gente chama de um perfil mais libertário, quer dizer, a pessoa tem a liberdade de escolher, sendo ela capaz e praticando uma atividade lícita, ela tem a possibilidade de escolher a atividade que praticará. Né? Então, um juiz dessa natureza que adote esse perfil doutrinário, ele vai preencher a lacuna de um determinado tipo, de uma determinada forma. Ele vai compreender que uma regulamentação estatal, por exemplo, não tem por que ocorrer. E eu vou dar um exemplo bem concreto disso.
Uhum.
No município de Diadema, em São Paulo, aqui em Ponta Grossa e alguns outros municípios, nós temos leis municipais que determinam o fechamento de bares de madrugada, na verdade começando às 10 horas da noite, às 22 horas. Isso por quê? Porque a partir de uma pesquisa que foi realizada nesse campo da segurança pública, descobriu-se que boa parte dos crimes praticados na madrugada, em especial crimes contra a vida e crimes sexuais, estavam ligados ao consumo de bebida alcoólica.
Uhum.
Que fez o Estado então? Bom, já que é assim, não posso, então vamos proibir o consumo de bebida alcoólica em bar a partir das 22 horas da noite. De fato, um ano depois, em Diadema, por exemplo, foi feita a mesma pesquisa e a taxa de homicídios havia reduzido em mais de 90%.
Nossa.
Isso parece uma coisa boa, mas E se uma pessoa que não tem nada a ver ou nenhum tipo de perfil ou não queira, de fato, praticar nenhum crime, simplesmente está com insônia à noite, quer tomar um táxi, ir lá, tomar uma bebida alcoólica e voltar para casa num táxi sem causar prejuízo a ninguém? Essa pessoa não vai ter a oportunidade de escolher fazer isso? Entende até onde vai a regulamentação do Estado?
Uhum.
E mais, se nós admitirmos simplesmente que o Estado pode se intrometer nessa área de regulamentar a conduta e a escolha particular de cada um, daqui a pouco a gente vai admitir também, admitindo esse princípio, que o Estado possa regulamentar coisas mais severas, como, por exemplo, quantos filhos nós vamos ter,
sim,
onde a gente tem que viver, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, o que, que a gente não pode fazer no nosso dia a dia. Então, vejam, esse tipo de situação é uma situação que vai demandar uma análise judicial, eventualmente. E, em geral, são situações lacunosas. Por quê? Porque são situações que nos trazem leis ou regras muito abertas para análise. E aí o juiz, por exemplo, que vai analisar um caso como esse, imagine que uma pessoa, por exemplo, queira discutir a constitucionalidade dessa regra que determinou o fechamento dos bares. Argumentando justamente isso. Ora, eu não tenho, nunca pratiquei nada, não quero praticar nenhum tipo de crime, simplesmente fiquei com insônia e quero tomar uma cerveja de madrugada. Vou de táxi, volto de táxi, não prejudico ninguém, não agrido ninguém, não faço nada. Eu não posso fazer isso porque o Estado escolheu qual é a melhor opção para mim.
O bem que é complexo, né?
Então, o que o juiz vai fazer? O juiz vai aí entender se sim ou se não a partir dessa forma de preenchimento do ordenamento jurídico. Isso vai ficar ligado à forma de compreensão do direito que ele tem, ele, o juiz, tem.
Uhum.
Se eu for, por exemplo, um juiz que dou mais relevância ao posicionamento individual de cada um, achando que o Estado não pode criar uma regulamentação moral dessa natureza e se intrometer, então, na atividade particular que seja uma atividade lícita, eu tenderei a preencher esse tipo de expressão aberta da lei, no sentido de que o Estado, de fato, não pode ocupar esse espaço.
Uhum.
Se eu tiver uma outra visão de direito, por exemplo, se eu tiver uma visão de direito no sentido de que o Estado deve servir para tentar obter o maior tipo de segurança, por exemplo, para o maior número de pessoas da sociedade, eu tenderei a achar que o Estado tem uma legitimidade nesse tipo de vedação. Então, a forma de preencher lacunas, ela, no trabalho prático do magistrado, ela vai estar muito correlacionada com a forma de visão do direito do magistrado naquela situação.
Sim. E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que existem limites para a integração da norma jurídica por meio da analogia?
Existem limites. E os limites são os limites da atividade jurisdicional. É óbvio que o juiz não pode simplesmente se arvorar em atuar como se legislador fosse, como se administrador fosse. O que ocorre, por outro lado, é que cada vez mais a sociedade tem apresentado conflitos complexos. Os conflitos já não são mais aqueles simples casos de você observar o que está previsto numa lei, está previsto num contrato, e a partir dessa disposição normativa chegar a uma conclusão. Não funciona mais assim. Hoje nós temos conflitos que envolvem questões que são muito mais complexas. Eu vou citar uma.
Sim.
Há pouco tempo, o Conselho Nacional de Justiça precisou fazer uma análise de decisões judiciais em todo o território nacional, que estavam sobretudo no Norte e Nordeste, que estavam concedendo alvará judicial para que crianças em idades menores à que é constitucionalmente admitida trabalhassem. Por quê? Os casos paradigmas foram mais ou menos assim. Uma criança lá com seus 10, 12 irmãos, representada pelos seus pais, requeria em juízo um alvará para trabalhar, dizendo assim, olha, eu tenho, dizendo ao juiz o seguinte, olha, eu tenho uma idade inferior à que a Constituição me admite para trabalhar. Só que eu também não tenho como estudar. O município não me fornece meios de chegar a uma escola, eu moro longe, a escola mais próxima fica 15 quilômetros daqui, não tenho como chegar lá, não tenho material, não tenho dinheiro, e se eu não trabalhar, eu e meus 12 irmãos, pai e mãe, vamos morrer de fome. Quer dizer, e aí? Pelo menos eu estou aqui reconhecendo essa situação e requerendo uma autorização judicial para trabalhar. E aí o juiz se via na seguinte condição. Ou ele dizia, olha, a Constituição não permite o trabalho na sua idade. Portanto, improcedente seu pedido, vá estudar. O que significava dizer nada. Nada ia acontecer, porque a criança não ia simplesmente com base naquela decisão conseguir meios para chegar a uma escola mais próxima, ou enfim, cumprir de fato o mandamento constitucional que determina, não simplesmente faculta, determina que a criança esteja na escola e possa ter uma disponibilização do serviço público de educação.
Uhum.
Ou o juiz poderia, de outro lado, dizer assim, bom, a situação é essa, é grave, é desse jeito, então tudo bem. Pelo menos está aqui o alvará, trabalha, é uma atividade determinada, por tempo determinado, então pelo menos a gente está tendo controle disso. Só que se o juiz fizesse isso, ele simplesmente estaria revogando a Constituição Federal nesse ponto. Quer dizer, ou o juiz reconhecia uma situação e revogava a Constituição Federal, ou ele, mantendo o que a Constituição Federal disciplinava, não resolvia o problema da pessoa.
E, doutor, uma dúvida. O juiz, ele tem como obrigar o Estado a...
É aí que eu vou chegar.
Então, tá bom.
É aí que eu vou chegar. Por quê? O que acontece? Então, diante desse tipo de problema, diante desse tipo de caso complexo, a forma de lidar com a decisão judicial veio mudando ao decorrer do tempo. Hoje em dia se admitem técnicas decisórias para preenchimento desse tipo de problema, desse tipo de situação lacunosa do ordenamento jurídico, que o juiz possa nem sim nem não adotar uma decisão intermediária, nem para sim nem para não. Então, mantendo o que a Constituição diz, mas de certa maneira obrigando o Estado a fornecer meios para que aquela criança possa fazer uso aí do serviço público de educação. Com isso eu quero dizer o seguinte, esse e outros exemplos demonstram que, embora existam limites de fato para integração na norma jurídica, e esses limites são os limites da atuação jurisdicional, esses mesmos limites têm se tornado cada vez mais elásticos, cada vez mais amplos. Por quê? Justamente porque não é uma culpa do judiciário. O judiciário está ali para tentar solucionar um problema. E esse problema é que vem se tornando cada vez mais complexo de ser solucionado pela nossa sociedade. O mundo ideal, vamos dizer assim, a situação ideal, seria que todos tivessem acesso à educação, à moradia, à saúde, a remédio, a tudo. Mas isso não ocorre no nosso, infelizmente, ainda não ocorre na nossa sociedade. O que gera com que isso gere um conflito e esse conflito tem que ser solucionado. E como ele é solucionado? A partir de uma decisão judicial que acaba ampliando um pouco esse limite de integração na norma jurídica.
E, doutor Tiago, dá para a gente dizer também para os nossos ouvintes que essa evolução tecnológica mais acelerada que a gente vem presenciando, ela também contribui para o surgimento de lacunas jurídicas?
Sim, por quê? Porque cada vez mais existem limites, cada vez mais existem situações novas com as quais o Poder Judiciário deve lidar, né? E aí são situações de fato novas, precisam de uma interpretação nova, precisam de uma compreensão nova. E eu vou citar mais um ou dois exemplos para que você possa ter uma ideia e nossos ouvintes também. Nós utilizamos, usualmente, acredito que muita grande parte da sociedade, o WhatsApp ou Facebook para comunicação, qualquer tipo de rede social. Bom, vai daí que a gente possa utilizar uma rede social para comunicação de atos processuais, por exemplo? A gente poderia fazer uma citação por meio de WhatsApp? Poderia fazer uma citação por meio de Facebook? Nós já tivemos aí algumas regulamentações a esse respeito na nossa federação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a utilização de WhatsApp. Outros tribunais regulamentaram a utilização de Facebook. No exterior também. Nós tivemos uma corte britânica que há poucos anos admitiu a utilização do Facebook também para fins de citação judicial. Citação, para quem está nos ouvindo, é quando o juiz precisa determinar que a parte ré, a parte contra quem é proposta a demanda, ele saiba que foi proposta uma ação contra ele.
Sim.
Agora, muito bem, como se poderia comprovar que essa pessoa soube de fato que ocorreu a citação no Facebook? Ah, porque ele curtiu? Curtiu uma citação contra ele? Mas ainda que ele tenha...
Ele visualizou?
Ele visualizou no WhatsApp, apareceram lá dois tracinhos azuis. Isso não garante muita coisa. Porque pode ter sido ele, pode ter sido o filho dele, pode ter sido a esposa ou a namorada que eventualmente olha lá as mensagens dele no WhatsApp ou Facebook, né? Pode acontecer,
né?
ou o contrário também. E não pode não ter sido exatamente ele a fazer aquilo. Pode ter sido furtado, e aí o ladrão, quem furtou, olhou, e aí? Isso significa que ele foi citado? Então, veja, esse tipo de situação atual gera uma visualização lacunosa da regra aplicável a respeito. Então, o juiz acaba tendo que integrar isso, acaba tendo que se posicionar de alguma maneira. Por isso, eu iniciei falando aqui que o tema parecia um tema muito técnico, mas, na verdade, é um tema...
Bem do nosso dia a dia,
bem do
né?
nosso dia a dia. Porque está ligado à compreensão mesmo de como nós podemos visualizar a aplicação de uma regra ou visualizar a solução de um caso no dia a dia prático.
E, doutor Tiago, o senhor recentemente lançou um livro sobre esse assunto que a gente está discutindo hoje, não é mesmo? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que é abordado nessa obra e até falar com quem quiser adquirir qual que é o procedimento.
Eu lancei um livro chamado Lacunas Jurídicas e Direito, A Função Judicial Estabilizadora da Decisão Jurídica. Esse livro, ele é produto da minha tese de doutoramento, que foi realizada na Universidade Federal do Paraná e que agora foi editado e publicado pela editora Empório do Direito. É uma editora de Santa Catarina, eu gostei muito da forma de editoração, ficou muito bacana, ficou muito interessante. E o livro trata, em 4 ou 5 capítulos, quatro capítulos, de situações de lacunas, conceituando lacunas, e ao final sugerindo formas do Poder Judiciário poder preencher esse tipo de lacuna. Então, claro, é produto de uma tese de doutoramento, então é um pouco mais aprofundado o estudo do tema. Mas como ele é muito apegado à prática, tem muitos exemplos também, então viabiliza uma compreensão boa, assim, bem interessante em relação ao tema. Ele foi editado pela editora Empório do Direito, portanto, pode ser adquirido diretamente no site, né, que é o www.emporiododireito.com.br, tudo junto, Empório do Direito, minúsculo. Ou eu também posso deixar o meu e-mail, tiagogagliano@hotmail.com, Tiago sem H, Gagliano junto, e pretendo deixar alguns exemplares dessa obra ali na Associação dos Magistrados, para quem tiver eventualmente interesse, entrando em contato diretamente com a Associação dos Magistrados, pode obter um exemplar.
Quem tiver interesse em entrar diretamente em contato com a associação pode ligar no telefone 3017-1638. E, doutor Tiago, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto e talvez falar um pouquinho para os nossos ouvintes, diante de todo esse cenário, quais são as principais dificuldades, desafios que estão sendo enfrentados pelos juízes na atualidade.
Bem, a história ela é um movimento circular, né? Então a gente hoje tem dificuldades que o juiz, o pretor lá no direito romano também tinha. Só que, claro, hoje nós temos situações que ocorrem coisas que não ocorriam lá. Nós temos internet hoje e isso não existia lá. Então, nós temos WhatsApp hoje e não existia isso lá. Então, a substância, o problema de fundo, ele é bem parecido. E os juízes de lá e os juízes de hoje em dia enfrentam os mesmos problemas. Isso que é interessante no exame das decisões judiciais de uma maneira geral e das lacunas em especial. Por quê? Porque é um tema de fato que nós temos muito apego, muita ligação com o dia a dia prático e com o que está ao nosso redor. Embora nós tenhamos técnicas consolidadas ao longo do tempo, nós temos dificuldades que se apresentam a cada momento. Então, o avanço tecnológico poderia ser uma, a necessidade de o juiz eventualmente acabar tendo que ter uma posição um pouco mais, digamos, ativista, embora esse não seja um bom termo, e entre outras, né, que estão ligadas a dificuldades para a solução de um caso concreto. Então, me parece interessante esse tema, não só para o livro, como para o estudo, aprofundamento e pesquisa, porque nos propicia analisar o que está ao nosso redor e prestar uma jurisdição de uma maneira mais adequada e efetiva ao cidadão.
Doutor Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e fico à disposição para, eventualmente, em outras oportunidades, poder retornar aqui, que é uma atividade que eu faço com muito carinho, muito gosto. De fato, eu acho esse programa uma excelente oportunidade de informação ao público em geral e também de exploração, vamos dizer assim, de desenvolvimento de temas que são muito atuais, muito utilizados no nosso dia a dia. Então,
muito obrigada,
agradecer.
Doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.